Senadora Vanessa Garacetin, que bom vê-la retornando à casa. Se a capital do seu estado não lhe ganhou, o Brasil lhe ganhou. E Vossa Excelência sabe que faria muita falta aqui. Então eu reconheço o resultado democrático, mas estou feliz em nome do Brasil. Quem perdeu foi a sua capital. Mas olha, presidente, registro aqui uma análise que fiz sobre o federalismo e o novo pacto federativo. O sistema político do federalismo deve permitir, com certeza, uma maior coesão de interesses e um equilíbrio em todos os aspectos, tanto eles sociais, econômicos, como políticos. Para tal, é necessário que o Congresso Nacional rediscuta o Pacto Federativo. Estamos na iminência de definirmos as novas regras de repartição do Fundo de Participação dos Estados, FPE, diante da decisão do Supremo Tribunal Federal, que declarou, em 2010, a inconstitucionalidade da atual regra. Assinando prazo até o final deste ano, para que o Legislativo, final deste ano, vejam bem, aprove nova lei sobre a matéria. Caso o assunto não seja definido até o dia 22 de dezembro, início do recesso parlamentar, os repasses de recursos aos estados estarão suspensos. Isso é grave. Olha que tem dia e hora. 22 de dezembro, à meia-noite. Trazendo com isso enormes prejuízos aos estados brasileiros. Em relação à discussão do FPE, alio-me à opinião dos economistas Fernando Rezende e Bernard App, e a outros que, no seminário Desafios do Federalismo, defenderam a ideia de que a discussão do FPE deve ocorrer em conjunto com a do ICMS na guerra fiscal e a divisão dos royalties do petróleo. E vou além. Acredito que a divisão do Fundo de Participação dos Municípios também merece ser debatida com todas essas questões, bem como a quebra da unanimidade nas decisões do CONFAS e as dívidas dos estados com a União. São projetos da maior relevância para o povo brasileiro e, consequentemente, sob a responsabilidade da União, estados e municípios, e que devem fazer parte de uma agenda única, com o intuito de buscarmos soluções que visem manter o equilíbrio entre os entes federados e um desenvolvimento harmônico com respeito a diversidades inter- e extra-regionais. Apesar de a Carta de 1988 evidenciar a problemática das brutais desigualdades entre as regiões brasileiras, a impressão que tenho é de que o federalismo no Brasil nasceu desigual e continua desigual. Os esforços nesse sentido para equilibrarmos essas desigualdades têm esbarrado em debates maiores que precisam ser enfrentados. O tempo se esgota. Dia 22 está aí. Os institutos jurídicos constitucionais, dispostos com a finalidade de enfrentar a difícil tarefa de promover o desenvolvimento nacional, de forma a reduzir tais diferenças, precisam ser revistos. Não dá mais para adiar o debate. O tempo urge. É preciso realizar uma reforma abrangente. O Congresso Nacional precisa enfrentar a discussão do novo Pacto Federativo, partindo do que temos e aonde queremos chegar. O Senado Federal, no papel de representante dos estados brasileiros, deve estar no centro dessa discussão, que envolve a divisão, inexoravelmente, também do chamado bolo econômico. Senhora presidenta, fiz questão de falar hoje sobre esse tema, porque, como aqui disse, se até 22 de dezembro o Congresso não decidir, os estados terão um enorme prejuízo. Por isso, é fundamental que, aproveitando a comissão que foi criada para debater esse tema, a gente busque uma solução urgente. Por fim, senhora presidenta, eu queria cumprimentar a Confederação Brasileira de Aposentados e Pensionistas pelo congresso que vai realizar na Bahia, liderado, naturalmente, coordenado pela COBAP, presidente Varley, para, do dia 8, 9, 10 e 11, debaterem com a profundidade que o momento exige a situação dos aposentados e pensionistas, a política de valorização dos benefícios, já que paga o salário mínimo, nós temos a inflação, mas o PIB, política construída, tivemos a alegria de participar com as centrais e com o presidente Lula, e que depois foi sancionada pela presidenta Dilma. A questão do mínimo está resolvida. Ele cresce a inflação, mas o PIB, com reajuste previsto já agora para 1º de janeiro. Mas aos aposentados, porque quem ganha o mínimo está contemplado, mesmo aposentado. Mas os aposentados que ganham mais que o mínimo não possuem nenhuma regra que lhe garanta o crescimento nem do PIB e nem da massa salarial. Por isso, apresentei o projeto e vou pedir que seja ele apreciado em regime de urgência, no sentido de que os aposentados brasileiros tenham um reajuste real a partir do crescimento da massa salarial no país. O crescimento da massa salarial pode ser medida tanto pelo Fundo de Garantia para o Tempo de Serviço, como também pela arrecadação da parte do empregado pelo próprio Ministério da Previdência. É um caminho tranquilo, ninguém poderá mais dizer que nós estamos vinculando ao salário mínimo e que poderia ser incondicional, e, na verdade, vai garantir aos aposentados um crescimento, se não idêntico, semelhante àquele que o PIB já assegura para quem ganha o salário mínimo. Então, eu quero, mais uma vez, fazer um apelo a todos os líderes para que esse projeto de nossa autoria, que está tramitando na Casa, seja aprovado na maior urgência possível, para que, com isso, a gente consiga apontar o caminho para que o Ministério da Previdência, enfim, o Executivo, garanta o aumento real para os aposentados. Não falei tanto desse tema no período antes das eleições, porque senão sempre terão aqueles que diriam dizer: não, é mais uma vez um debate levantado. Estou falando agora, já passou as eleições, já passou o segundo turno, e vou pedir então o requerimento de urgência urgentíssima. E estou também acreditando, senadora Vanessa, pela conversa que tive por diversas vezes com o presidente da Câmara, deputado Marco Maia, de que o fator previdenciário, enfim, que o Senado já aprovou aqui por unanimidade, que está lá na Câmara, será votado agora no mês de novembro. Ele me assegurou, e não só a mim, mas a COBAP e a tantos outros que assim estabeleceram com ele um diálogo sobre esse tema, de que o fim do fator seria votado durante o mês de novembro, o termo que ele usou, logo após o término das eleições. Espero eu que a Câmara vote com urgência a matéria. Senador Couto,
senador Paulo Paim, parabenizar Vossa Excelência pelo tema dos aposentados. Vossa Excelência que nunca esquece, jamais vai esquecer. E Vossa Excelência que sempre luta, jamais vai deixar de lutar. Mas, na minha opinião, senador, nós precisamos deixar o papel, as escritas, os pedidos, os projetos, os ofícios. Isso jamais vão nos levar a uma decisão concreta e beneficiar os aposentados brasileiros. A verdade é única. Os aposentados, a cada dia que passam, ficam numa situação mais crítica neste país. nós, senadores da República, temos uma vida mais tranquila, senador. Mas se nós tirarmos alguns minutos para pensarmos o que acontece hoje na vida cotidiana de um aposentado, o que tem o aposentado na sua mesa, o que tem o aposentado o direito de poder comprar um remédio para tratar da sua diabetes ou da sua hipertensão, que são doenças comuns a partir dos 50 anos de idade. Então, ou a gente se conscientiza de uma ação forte, aquelas ações que eu propus, nós encararmos o governo com reações, com certas reações, reações disciplinadas, mas reações em que o governo sinta, tá certo? O que está acontecendo, na verdade, com os aposentados. Porque só no papel o governo não está mais lendo os nossos papéis. Aqui, projetos seus já foram até esquecidos. Ou a gente parte para ser um pouco radical, ou então nós não vamos conseguir absolutamente nada. Conseguimos alguma coisa? Conseguimos. Pensamos que isso ia evoluir? Pensamos. Não evoluiu. Não evoluiu. Eu admiro Vossa Excelência. Sem demagogia, admiro muito. Vossa Excelência, pela essência do seu caráter. Um caráter humano, um caráter fino, um caráter de sentimento, que sente, que mostra o sentimento publicamente, mas nós temos que sofrer pelos aposentados. Se for para fazer greve, vou já acabar, vou já terminar. Vamos fazer. Se for para irmos à frente do palácio, passar 3/4 dia de vigília, vamos fazer. Eu acho que com esses atos, chamar atenção à população brasileira, chamar atenção ao governo, nós sofrermos um pouco por eles, mostrarmos que nós estamos sofrendo por eles, assim eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa, senador. Fora isso, sinceramente, eu perdi minhas esperanças, mas continuo lhe parabenizando.
Os cumprimentos, senador Mário Couto. Eu entendo que a sua fala vai na linha da mobilização. Se não houver uma mobilização, uma pressão, que essa casa funciona assim e o próprio executivo também funciona a partir da mobilização. É só lembrarmos aqui, embora muitos questionaram, e eu ontem falei, fiz uma homenagem aqui aos servidores públicos, foi um grande movimento ao nível nacional e eles tiveram um reajuste, embora parcelado, de 15%. Só houve o reajuste porque houve a mobilização. Eu também entendo que faz parte, inclusive, do jogo democrático. Eu sou da base do governo, mas também entendo assim. Se não houver pressão, não haverá uma reação propositiva, afirmativa, que atenda os interesses, no caso aqui, dos aposentados. E por isso que no Congresso que os aposentados, como eu falava aqui, farão na Bahia, agora é do dia 8 ao dia 11, eu entendo que de lá deve sair, ainda esse ano, uma proposta de mobilização e pressão para tentar assegurar o reajuste real para o cerca de... Hoje já estão 7 milhões, já foram 15 milhões que ganhavam mais que o salário mínimo. Mas como o salário mínimo cresceu e o benefício do aposentado não, hoje está em torno de 7 milhões que ganham mais que o mínimo. E os... Obrigado, presidente.